Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Senior Solutions referente ao primeiro trimestre de 2016. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Fabrini Fontes, diretor financeiro, Tiago Rocha, diretor de relações com investidores, José Leone, gerente de relações com investidores e Pedro Torres, analista de relação com investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador visitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.seniorsolution.com.br/ri, onde também encontra-se disponível para download e release da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença em nossa apresentação de resultados. Nós vamos dar início passando a palavra ao Tiago, que vai explicar sobre a mudança na estrutura de divulgação dos resultados. Por favor, Tiago.
Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos. Eu começo com o slide número 3, com a mensagem de que a companhia decidiu, nesse trimestre, nesse início de ano, alterar a sua estrutura de divulgação dos resultados. Tendo em vista que a estrutura que vigorava até o quarto trimestre de 2015 era uma estrutura relativamente antiga, que foi definida em 2012, um pouco antes do IPO, e nesses últimos 3 anos a empresa mudou muito, os negócios mudaram, de forma que houvesse a necessidade de que a estrutura de divulgação também mudasse para acompanhar aquilo que reflete com mais precisão o desempenho econômico e financeiro da companhia. Então, agora detalhando um pouco essa mudança, aquilo que nós chamávamos de unidade de software até o trimestre anterior continua sendo a unidade de software, mas aquilo que nós chamávamos de serviços associados a software, que eram os projetos relacionados à linha de tesouraria, passam a integrar também a nova unidade de software, sendo que essa nova unidade de software agora tem uma quebra na receita em 2 linhas. A primeira é a linha recorrente, que compreende as mensalidades, ou seja, licenciamento, suporte e manutenção dos sistemas proprietários, e a segunda linha de software são as receitas variáveis, que compreendem os projetos de implantação e customização dos nossos softwares proprietários. Aquilo que nós chamávamos de unidade de serviços, na verdade, deixa de existir. A parcela dos serviços associados a software passou para software, como eu comentei, e a parcela dos serviços não associados a software passa a integrar a nova unidade de projetos, junto com a consultoria, ou seja, a nova unidade de projetos é composta pelos projetos de tecnologia, ou seja, a nossa fábrica de software, e também os projetos de consultoria da ControlBank. E, por fim, a unidade de outsourcing permanece existindo da mesma forma que já existia, sem nenhuma alteração na composição da sua receita e dos seus custos. O nosso entendimento é que essa nova estrutura de divulgação é muito mais simples do que a anterior, permite um entendimento muito melhor das receitas de cada negócio, da lucratividade de cada negócio, sem que haja nenhuma perda de conteúdo para os nossos analistas. Então, por isso, a partir desse primeiro trimestre, a companhia divulga nessa nova estrutura de reporting. Agora, eu gostaria de voltar a palavra para o Bernardo, para que ele comente um pouco sobre os destaques desse primeiro trimestre.
Obrigado, Tiago, pelos esclarecimentos. Vamos passar agora ao slide 4. Começamos pela receita líquida. Nós registramos nesse primeiro trimestre uma receita líquida recorde de 19,9 milhões, 7,7% superior ao do mesmo período no ano anterior. Um destaque, mais uma vez, para as unidades de software e outsourcing. No acumulado em 12 meses, a receita líquida totalizou 76,7 milhões, um crescimento de 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Software, o negócio mais importante da companhia, passou a representar 59,1% da receita total, seguido por outsourcing com 33,5% e projetos com 7,4%. A receita líquida recorrente registrou também recorde de 16,4 milhões, 18,1% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, representando 82,7% do total, um aumento de 7,2 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado em 12 meses, a receita líquida recorrente atingiu 62,1 milhões, um crescimento de 16,8% comparado ao mesmo período em 2015. Vamos passar agora ao slide 5. Observamos que o lucro bruto, mesmo com o impacto do aumento da carga tributária, cresceu 3% em relação ao primeiro trimestre de 2015 e atingiu o valor de 6,9 milhões. A margem bruta foi de 34,9%, 1,6 pontos percentuais inferior, impactada principalmente pela menor rentabilidade da unidade de projetos, que com a queda de receita representou menor ganho de escala. No acumulado em 12 meses, o lucro bruto foi de 27,4 milhões, 2% inferior ao mesmo período do ano anterior e com margem de 35,7%. Passando agora às despesas operacionais, verificamos que no trimestre elas foram de 4,5 milhões, 2,7% abaixo do mesmo período em 2015 e passaram a representar 22,8% da receita líquida, 2,4 pontos percentuais a menos que no mesmo período do ano anterior. Uma importante redução, considerando que esse número já contempla a consolidação das duas aquisições realizadas em 2015, o impacto do litígio da categoria, que foi de 8,5% a partir de janeiro deste ano. No acumulado em 12 meses, as despesas operacionais foram 17,3 milhões, apenas 0,6% acima do mesmo período do ano anterior, e representando 22,6% da receita líquida. Passando agora ao EBITDA, verificamos que o EBITDA neste primeiro trimestre foi de 2,4 milhões, 15,7% acima do verificado no mesmo período do ano anterior, com margem de 12,1%, 0,8 pontos percentuais acima da margem observada no primeiro trimestre de 2015. No acumulado em 12 meses, o EBITDA foi de 10,1 milhões, resultando em margem de 13,1%. Eu vou passar agora a palavra de volta ao Thiago, que vai apresentar os resultados de cada uma das unidades de negócio.
Passando agora para o slide 6, eu comento o desempenho da unidade de software, destacando que, mais uma vez, essa unidade teve um recorde de receita e expansão de dois dígitos no lucro bruto. Falando em primeiro lugar da receita líquida, o recorde foi de 11,7 milhões de reais, um crescimento de 15,9% sobre o primeiro tri de 2015, com um crescimento relacionado principalmente às duas aquisições realizadas em 2015, ou seja, Aquarius em fevereiro de 2015 e a Terra em novembro de 2015, sendo que a linha de implantação e customização cresceu de 1,6 milhão para 1,9 milhão, principalmente pelos projetos relacionados a essas duas aquisições, e a linha de licenciamento, suporte e manutenção cresceu de 8,6 milhões para 9,8 milhões, também em virtude das aquisições, mas eu gostaria aqui de destacar um crescimento da receita recorrente de software nos negócios não relacionados às aquisições, portanto, um crescimento orgânico, explicado principalmente pelo reajuste dos contratos pela inflação, sendo que a companhia tem sido bastante bem sucedida em repassar a inflação em praticamente todos os seus contratos, inclusive em casos em que houve uma renegociação um pouco mais prolongada desse reajuste. Falando um pouco do lucro bruto, o número foi de 5,6 milhões, aumento de 19,5% contra o primeiro TRI de 2015, e a margem bruta foi de 47,4%, aumento de 1,5% percentual. Essa evolução do lucro bruto e da margem bruta é bastante relevante porque a companhia conseguiu ampliar a sua lucratividade mesmo em um momento desfavorável no sentido de que houve um aumento de carga tributária em todo o setor. Esse aumento tem implicação em todas as nossas unidades de negócio e, obviamente, conseguir um ganho de lucratividade quando o governo impõe um aumento tão relevante de impostos é realmente bastante difícil. Nós conseguimos esse ganho de lucratividade graças à integração operacional bem sucedida, tanto da Claros quanto da Pleno, que possibilitou uma curva de ganho de lucratividade ao longo do ano de 2015, resultando em um resultado bastante favorável nesse primeiro trimestre. E aqui eu gostaria de destacar que, mais uma vez, a história se repete, ou seja, cada aquisição que a Pleno anuncia, é de se esperar que num primeiro momento, num primeiro trimestre após o anúncio, haja um efeito negativo sobre a lucratividade, mas que gradualmente vem sendo compensado por ganhos bastante substanciais de lucratividade durante o primeiro ano após a aquisição. Passando agora para o slide de número 7, a unidade de projetos teve redução de demanda, principalmente por causa do cenário econômico, sendo que a receita foi de 1,5 milhão, uma queda de praticamente 50% em comparação com o primeiro trimestre de 2015. Queda essa explicada, no caso dos projetos de consultoria, pela postergação dos projetos no setor de meios de pagamento. Nós já havíamos explicado isso no trimestre anterior. Basicamente, essa postergação decorre de um esticamento do prazo dado pelo Banco Central para as empresas do setor se adequarem à nova norma. E no caso do negócio de projetos de tecnologia, nós sentimos que há já há algum tempo um adiamento dos projetos, um represamento dos investimentos pelas instituições financeiras, porque obviamente ninguém se sente confortável em fazer grandes investimentos em um momento de incerteza econômica, de incerteza política. Portanto, nós esperamos que a demanda volte a crescer conforme a situação do país fique um pouco mais clara do que hoje. O lucro bruto caiu para 0,3 milhões de reais no primeiro TRI, uma queda de 70%, isso porque com a redução do volume de receita, os custos fixos dessa unidade são diluídos sobre uma base menor, mas já há um fato bastante positivo aqui, que é a reversão do lucro bruto negativo que havia sido observado no quarto trimestre de 2015, ou seja, para nós isso é um sinal de que o pior já passou e o negócio de projetos vem em uma ascendente, em uma curva de recuperação. Passando agora para o slide de número 8, a unidade de outsourcing mais uma vez teve recorde de receita líquida, receita do lucro bruto. A receita líquida foi de 6,7 milhões de reais, um crescimento puramente orgânico de 24,5%. Isso porque a demanda por terceirização continua muito forte, apesar do cenário econômico. Obviamente, nós acreditamos que a manutenção dessa demanda num prazo pouco mais longo vai depender também das condições econômicas do país, mas até esse momento é um negócio que tem se comportado de uma forma bastante favorável. O headcount aumentou para 146 profissionais, um crescimento de 24,4%, e o lucro bruto foi de 1,1 milhão de reais, um crescimento de 3,4%, com margem bruta de 15,8%, ou seja, houve uma redução de 3,2 pontos percentuais na margem, sendo que praticamente toda essa redução é também explicada pelo aumento do INSS patronal, que foi de 2,5%. Como a unidade de outsourcing é aquela que tem a margem bruta mais baixa, ela acaba sendo mais sensível às ações de imposto sobre a receita do que as demais unidades. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fabrini, nosso diretor financeiro, que vai falar um pouquinho sobre o lucro líquido.
Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Seguindo para o próximo slide, que é número 9 agora, nós apresentamos aqui o lucro líquido do trimestre, que atingiu 2,1 milhões de reais, um crescimento de 11,4% versus o primeiro trimestre de 2015, e margem líquida de 10,5%, número também superior ao resultado do ano anterior. Nós destacamos aqui nesse resultado quatro fatores que influenciaram essa variação positiva do lucro líquido. O primeiro deles foi o próprio resultado operacional, comentado anteriormente, com crescimento de EBITDA de quase 16% no período. O segundo fator foi a redução em 21% das despesas com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, com a alíquota efetiva novamente bem abaixo das taxas oficiais. Eu lembro aqui, como divulgado, que em fevereiro desse ano nós incorporamos a pleno evento que gerou um impacto positivo no lucro de R$ 290 mil reais pelo reconhecimento do imposto de renda diferido. E no sentido contrário, como terceiro fator, nós destacamos o aumento das despesas de amortização e depreciação devido ao maior volume de amortizações das duas últimas aquisições, a Aquarius e a Plena. E por último, o resultado financeiro, ele foi de R$ 900 mil nesse período, 13% abaixo que no mesmo período do ano anterior, em decorrência do aumento das despesas financeiras pelas dívidas provenientes de novas aquisições e também de financiamento junto ao BNDES. Agora, no slide número 10, em relação à nossa posição financeira, nós fechamos o trimestre com um saldo de caixa de 50,2 milhões de reais, representando um aumento de 2,4 milhões em relação a dezembro, demonstrando uma conversão do resultado operacional em caixa de 100% nesse período. O endividamento bruto fechou o trimestre em 18,8 milhões de reais, resultando em um caixa líquido de 31,4 milhões, crescimento de 3,4 milhões de reais. Esse resultado e essa posição financeira nos deixa bastante otimista para o ano, para darmos continuidade à estratégia de crescimento por aquisições. Eu vou passar agora novamente ao Thiago.
Passando para as nossas considerações finais, em slide de número 11, eu gostaria de destacar que três fatores que nós consideramos bastante relevantes nos resultados desse trimestre. O primeiro deles é a resiliência do negócio e a recorrência da receita, ou seja, nós sabemos que o momento econômico não é dos mais fáceis e, felizmente, na nossa empresa, é como se nada estivesse acontecendo. A receita recorrente foi recorde, a receita líquida foi recorde, mesmo com o aumento na alíquota de INSS sobre a receita bruta, ou seja, isso nos dá bastante segurança com relação ao comportamento do negócio nesse momento de mercado um pouco mais turbulento. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é o efetivo controle de custos e despesas que a companhia vem conduzindo, o que tem possibilitado reduções nas despesas gerais administrativas, mesmo tendo feito duas aquisições em 2015 e mesmo tendo atravessado agora em janeiro uma negociação de dissídio que resultou em um aumento de 8,5%. Isso só foi possível porque a companhia tem sido capaz de capturar sinergias nas aquisições de uma forma muito rápida, sabendo exatamente onde atacar no momento em que há um anúncio de aquisição e fazendo com que a curva de lucratividade das empresas adquiridas seja bastante favorável no primeiro ano após a aquisição. E, por último, nós consideramos que esses resultados são bastante positivos para o cenário econômico atual do país, ou seja, um primeiro trimestre em que a companhia foi capaz de anunciar um aumento de quase 16% no EBITDA, mesmo com a situação econômica desfavorável, mesmo com a maior carga tributária. Ou seja, nós consideramos que esses resultados do primeiro trimestre de 2016 indicam que a gente está começando um ano que pode ser muito bom, apesar de todos os desafios enfrentados, não só pela Senna, mas pelo mercado em geral. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Renato, para que ele faça as considerações finais antes da sessão de perguntas.
Obrigado, Thiago. Para finalizar, eu gostaria de reforçar a mensagem passada aqui pelo Thiago dos bons resultados apresentados pela companhia nesse primeiro trimestre, com evolução positiva de receita, de rentabilidade e uma posição de caixa confortável que nos dá tranquilidade em seguir com a nossa estratégia de acelerar o crescimento orgânico através de aquisição. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos abrir agora a sessão de perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Cássio Bariani, da SSA Investimentos.
Oi, bom dia, pessoal. Bernardo, Thiago, Fabrini, todo mundo. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas, três dúvidas. Primeiro, na área de outsourcing, vocês tiveram algum impacto de custos de contratação mais caras ou elas estão basicamente nos mesmos níveis das anteriores, dos anos anteriores? Aí a outra pergunta, eu notei um aumento razoável nos dias de recebíveis de 44 para 58 dias. Isso foi algum atraso específico ou é uma circunstância de mercado que vocês estão notando o que está acontecendo? E por último, vocês comentaram a respeito de um aumento de custos de dívida. Aonde se deram esses aumentos? São essas três perguntas.
Cássio, obrigado pela pergunta. Eu vou responder duas delas e passar a segunda para o Fabrini. Em primeiro lugar, falando da unidade de outsourcing, a resposta é que nós não temos sentido nenhum impacto relevante nos custos de contratação, inclusive porque o mercado de mão de obra tem se tornado um pouco mais favorável ao contratante do que ao contratado ao longo dos últimos trimestres. Quando a companhia monitora os indicadores de rotatividade, é visível que há uma redução na rotatividade ao longo dos últimos trimestres, bastante específica naqueles casos em que anteriormente eram desligamentos provocados pelo colaborador e não pela companhia, o que reflete uma condição do mercado de trabalho que tem possibilitado, em alguns casos pontuais, inclusive, a redução no custo de contratação pela substituição de profissionais um pouco mais caros por profissionais um pouco mais baratos. Portanto, no nosso entendimento, não há, até esse momento, nenhuma alteração relevante no custo de contratação. E agora, passando para a sua terceira questão, quando o Fabrini se referiu ao aumento no custo da dívida, acho que existem dois fenômenos aí em paralelo. Primeiro, o fato da dívida ter aumentado ao longo do ano passado pela liberação de uma nova tranche do BNDES ProSoft, e também pela aquisição da Aquarius e da Plenos, principalmente no caso da Aquarius, uma parcela razoável do preço foi paga de forma parcelada. E as taxas, que são indicadores do nosso endividamento, têm oscilado também com o aumento nas taxas de juros de mercado, mas não é nada relevante. Como a companhia tem caixa líquido positivo, de certa forma, o aumento das despesas financeiras foi compensado também pelo aumento nas receitas financeiras. Agora eu gostaria de passar para o Fabrino e concluir, respondendo sobre a sua segunda questão relacionada a contas a receber.
Bom, Cássio, bom dia. É importante a gente responder a sua segunda questão em relação ao aumento do nosso prazo médio de recebimento, detalhando inicialmente que o nosso contas a receber ele é composto parcialmente por notas fiscais emitidas a vencer, mas também pelo reconhecimento de receita proveniente de serviços prestados, mas ainda não faturados. Né? O que, que significa isso? É justamente um princípio contábil de reconhecimento de receita por competência. E, eventualmente, quando a gente tem um processo de reajuste contratual, de renegociação desses contratos, e isso em se prolongando, a gente acaba, consequentemente, aumentando o saldo desse contas a receber. Né? Isso aconteceu por um importante contrato que nós temos de tesouraria, de receita recorrente. Essa negociação ela já foi concluída no segundo trimestre e, emitindo as notas fiscais, ela gera uma redução significativa desse nosso contas a receber para o segundo trimestre, Cássio.
Muito obrigado, Fabrini e Thiago, aí pelas respostas. E parabéns aí pelos resultados.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Bernardo Gomes para as últimas considerações. Sr. Bernardo, prossiga com suas considerações finais.
Obrigado a todos mais uma vez pela participação nessa nossa divulgação de resultados. Como sempre, nossa equipe de RI continua à disposição para qualquer esclarecimento adicional que julgarem necessário. Muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2016 da Senior Solutions está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.